Oi, tudo bem? A nossa live de hoje vai falar um pouco sobre sustentabilidade e ambiente corporativo. Então, a gente vai fazer nossa live hoje com a Maria Flávia. Vamos só aguardar ela entrar para a gente começar o nosso bate-papo.
Ei, Martina, tudo bem? Bom dia.
Oi, bom dia, tudo bem?
Tudo ótimo, e você?
Tudo certo também.
Então tá bom, vamos conversar, né?
Vamos. Queria te pedir, então, enquanto o pessoal vai entrando aqui na nossa conversa, que tu contasse um pouquinho de ti, sobre a tua trajetória e como ela se cruza com esse bate-papo sobre sustentabilidade também.
Então vamos lá. Meu nome é Maria Flávia, eu me apresento como professora, porque é isso que eu faço, embora hoje eu dê palestras no Brasil todo, mas eu falo que palestra é só um modelo diferente, é como se fosse uma grande sala de aula. Então, eu sou formada lá atrás em comunicação social, mas foi exatamente por conta da minha formação em comunicação que eu fui fazer estágio, embora eu seja neta de uma avó franciscana e de um avô sociólogo. É marxista, então já tinha essa veia social muito forte na nossa família, um pai médico do SUS, mas foi quando eu estava fazendo comunicação que eu então entrei para um estágio, um programa de estágio que era na URBEL, Companhia Urbanizadora de Vilas e Favelas de Belo Horizonte. Então aí eu pude viver de uma maneira muito prática e muito dura a realidade das vilas e favelas no Brasil. E depois disso, eu falei, eu não quero abandonar essa área nunca mais. Então, depois disso, todos os meus estudos de mestrado e doutorado foram na área social. E hoje, tanto a última coisa que eu estudei há 5 anos atrás foi o doutorado que eu defendi em negócios de impacto, que foi para mim uma nova descoberta, um encantamento, que é o que a gente vai conversar um pouquinho hoje. E hoje eu sou professora de sustentabilidade e empreendedorismo social na Fundação Dom Cabral e na PUC do Rio Grande do Sul. E aí sim eu tenho a oportunidade de conversar com o seu público, que são os executivos desse país, né? Como é que os executivos desse país podem pensar de uma maneira diferente, podem fazer desse país um país muito mais dinâmico, muito mais inovador e mais sustentável? Porque aí é que vem, eu acho que, sobretudo, o tema da Gramado Summit. Como é que a gente pode fazer tecnologia, inovação e ser sustentável ao mesmo tempo?
Com certeza. E assim, acho que para a gente começar esse bate-papo também seria legal tu trazer a tua perspectiva sobre sustentabilidade, o que que tu entende como sustentabilidade e por que que essa discussão se faz tão importante nos dias atuais.
Então vamos lá, quando a gente fala dessa palavra sustentabilidade, quando a gente pensa em se sustentar, por muito tempo isso foi muito marcado como a ideia somente de meio ambiente. A gente precisa manter o nosso meio ambiente saudável. E não é só isso. Quando a gente fala da palavra sustentabilidade, ela significa perenidade, continuidade. Se eu disser, Martina, você precisa ter uma saúde sustentável. O que eu estou dizendo para você? Que você precisa se cuidar para você envelhecer com qualidade, né? Para você continuar. Então, a gente tem que entender que já há um tempo que o mundo teve, sim, um boom muito grave de insustentabilidade, sobretudo no meio ambiente. A gente teve perdas incríveis no mundo inteiro, tanto que agora na pandemia, a gente todo dia vê na televisão e nas mídias de maneira geral algum animal solto e livre e marés mais limpas
Sim.
por causa da nossa ausência. Então, a gente tem explorado muito mal, desde a Revolução Industrial. A gente vem explorando o nosso ambiente de uma maneira insustentável. Só que além dessa maneira insustentável do meio ambiente, a gente também foi deixando de lado a nossa saúde e o nosso bem-estar. Nós temos uma população doente, nós temos uma população que sobrevive à base de ansiolíticos e antidepressivos no mundo inteiro. Então, chegou-se a um ponto, e eu acho que a pandemia faz com que a gente possa parar e pensar nisso tudo, em que a gente tem vivido um cenário de ou a gente faz alguma coisa agora, ou o nosso futuro vai ser insustentável. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está querendo dizer da saúde, da perenidade, da continuidade de um mundo melhor, que é ambiental, que é social, que é cultural e que é econômico. Todas essas coisas andam juntas e eu não tenho como separar. A gente tem, no mundo todo, hoje, taxas gigantescas de desigualdade social. E não pode, uma economia não vai girar nunca com qualidade se eu tenho pessoas miseráveis. Nós temos um pouco mais de 7 bilhões de habitantes no mundo. Desses, 700 milhões de pessoas no mundo, elas vivem abaixo da linha da pobreza. O que significa isso? Elas vivem com menos do que 4 dólares por dia. Martina, vamos fazer uma continha. 4 dólares ao dia. O dólar está perto, vamos colocar aqui 5 reais. Uhum. 4 vezes 5, 20. Você não vive com 20 reais no dia. Você vai ter que escolher se você vai fazer uma ou duas refeições, porque não dá para comprar 3 refeições por 20 reais. Aí imagina, dá para morar? Não dá. Dá para usar transporte público? Não dá. Então são pessoas que vivem no que a gente chama de miséria. Elas passam fome. Então só para vocês terem uma ideia, gente, no mundo, esse número é de 700 milhões. Na América Latina, esse número é de 63 milhões de pessoas. E no Brasil, hoje, nós temos quase 14 milhões de pessoas vivendo nessas condições. E aí a gente já sabe que a pandemia vai nos levar a uma crise global. E aí, como bem diz uma outra palestrante, que é uma amiga querida, a Lígia Facione, que está lá em Berlim, ela diz assim: muita gente acha que a culpa da crise global que nós vamos viver é do isolamento social, mas não. A culpa é do vírus, que a gente ainda não teve como, né, resolver. Então a gente tem um vírus que fez com que a gente paralisasse a nossa economia e que a gente aumentasse inevitavelmente a nossa desigualdade social. Então é insustentável você viver num planeta onde 700 milhões de pessoas passam fome, e por um outro lado, a gente ainda vive num universo de um consumo que é também insustentável. Tem uma pesquisa que diz o seguinte, sabe aquela, só pra gente fazer esse cálculo juntos, tá, gente? Sabe a mala que nos é disponibilizada para levar num avião? É uma mala de 23 quilos, não é assim? Então, muito bem. Eu vou arredondar para 25, porque eu sou da área de humanas, não posso passar vergonha na frente de todo mundo. Mas vamos me imaginar 25 quilos. Você, Martina, quantas malas por ano você compra de roupa, sapato, acessórios? Mais ou menos. Uma ou duas malas? Ou meia mala?
Acho que pelo menos uma mala.
Uma mala. Né? Quando eu faço essa pergunta em sala de aula, tem gente que diz assim, nossa, eu compro no máximo uma mala de bordo. E eu falo, nossa, que inveja, que alma elevada, eu quero chegar a isso. Mas a maioria das pessoas diz no máximo duas malas. Então, a maioria das pessoas diz que consome ali 50 quilos por ano. A média do americano de classe média é em torno de 300 quilos por ano.
Nossa.
E como eles têm uma cultura muito diferente da gente, né? É claro, a roupa deles, as roupas às vezes são mais pesadas, porque tem roupa de frio que a gente não usa, bota que a gente não usa. Mas mesmo assim, eles não têm essa cultura nossa de secar a roupinha no varal, então a roupa dura menos. Ok, até aí tudo bem. Nós estamos falando de 300 quilos de roupa que são jogadas fora mesmo. Quando, depois de um ano, essas roupas são descartadas. E aí não se tem uma ideia de o que eu posso fazer, por exemplo, com esse tecido que foi descartado. E esse tecido, ele tem possibilidade de uso, como em alguns negócios de impactos que nós temos no Brasil, que, por exemplo, reúne uma série de artesãs, a gente tem uma dessas no Brasil, que reúne artesãs que pegam esses tecidos não utilizados, e são tecidos que ainda estão bons, e vão fazer almofada, e vão fazer toalha de mesa, coisas de altíssima qualidade, encabeçadas por designers do Brasil, e formando uma rede cooperativa para a reutilização. Então, Martina, quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está falando, inclusive, desse reuso E, gente, por favor, não estou falando que você tem que pegar uma garrafa PET e fazer dela uma luminária mal feita na sua casa. De jeito nenhum. Mas eu estou falando que existem possibilidades e que a gente tem que se preocupar. E essa preocupação não pode ser só de governos, né? A gente tem aí uma série de promoções no mundo, como as Black Fridays que a gente tem, e a maioria das pessoas compram uma série de objetos que depois não vai usar. Durante essa pandemia, bom, eu só para vocês entenderem, eu viajava muito toda semana, praticamente toda semana. Então, eu tinha um consumo de roupa, sapato e de alguns objetos para as viagens. E aí, nós estamos há 4 meses dentro de casa. Eu olhei em volta de mim e falei, meu Deus, que tanto de coisa que eu tenho e que eu não precisaria ter. Eu estou falando que hoje eu já tenho, por ser uma professora de sustentabilidade, eu já tenho um consumo muito diferente. Eu hoje já me preocupo assim, de onde vem cada um desses produtos? De onde vem esse blazer? Quem é que produziu? Que loja que fez? Quem foi o costureiro ou a costureira que estavam na máquina? Eles têm um salário digno? Elas são feitas de uma maneira gentil, de uma maneira humanizada. Eu já tem um tempo que eu tenho essa, que eu já tomei essa consciência. Mas ainda assim, durante a pandemia, eu olhei em volta e falei, eu não preciso de metade das coisas que eu tenho. E aí eu acho que essa ideia de o que a gente precisa, de que maneira que nós vamos consumir e o que nós vamos consumir, são as respostas, ou na verdade, são as perguntas que a gente precisa começar a fazer para juntos a gente encontrar respostas para um mundo mais sustentável. Porque, Martina, se todas essas pessoas que vivem no mundo, que consomem, se eles quiserem consumir, ou se eles consumirem da mesma maneira que consome e come um americano da classe média, a gente vai precisar de pelo menos 4 planetas. Para dar conta só do trigo. Porque a gente não para pensar quanto que a gente planta, quem planta, como planta. Se todas... Olha que coisa triste, gente. Olha que reflexão dura. Então, nós temos 700 milhões de pessoas passando fome no mundo e de uma maneira torpe, de uma maneira dura, isso precisa acontecer. Porque se todo mundo comesse da maneira exagerada e desperdiçada, como muitas nações comem e consomem, eu não ia ter espaço para jogar o lixo de todas esses alimentos e roupas e objetos, eu não tenho onde jogar, e eu não tenho alimento suficiente para todo mundo. Por isso que a gente tem campanhas no mundo todo para a gente pensar nesse desperdício, né? Assim, por isso que eu estou dizendo que a pandemia está sendo uma escola. Eu, por exemplo, estou cozinhando todos os dias. E aí, aquela coisa que a avó da gente fazia, né? Sobrou arroz? O que eu posso fazer no outro dia? Será que eu posso fazer bolinho? Será que eu posso misturar com um pedacinho de queijo e fazer virar um outro prato? Vou assar. Vou colocar alguma coisa dentro, vou inventar. Isso é ser sustentável. Então, sustentabilidade, a gente vai daqui a pouquinho falar da sustentabilidade nas empresas, mas o termo sustentabilidade, ele diz respeito à perenidade, à continuidade, a possibilidade da gente chegar num futuro de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais justa e de uma maneira menos desperdiçada. Porque hoje, exatamente hoje, o que que a gente vive? É como se a gente estivesse num trem que está lá no caminho dele, está lá nos trilhos dele, mas o comandante, no fundo, sabe que lá no final tem um precipício e ninguém está fazendo nada para que a gente não caia nesse precipício. E é esse o medo que eu tenho. E esse problema, Martina, ele é de todos nós. Não é um problema, de novo, tá, gente? Não é um problema só de governos, não. É um problema de governos, é um problema da sociedade, aí do nosso comportamento. E é um problema das empresas. O maior ativo que a gente tem no mundo não vem das organizações, não vem dos governos. Eles vêm das empresas. Quem mais gera renda no mundo são as empresas. Então, elas precisam se dar conta de que ou elas fazem alguma coisa agora, ou elas não vão ter sequer o que explorar nesse futuro próximo. Como é que eu vou explorar uma biodiversidade que já não vai existir? Né? Como é que eu vou plantar soja, milho, trigo, se eu não tenho espaço? Como é que eu vou produzir carne se eu também não tiver espaço? Então, a gente precisa fazer alguma coisa para que o nosso futuro, para que a nossa vida seja sustentável.
Realmente. E é engraçado porque esses debates, eles acontecem há muito tempo, né? Eu lembro quando eu estava na escola, pequenininha, a gente começava a fazer redação sobre isso. E hoje em dia ainda a gente tem essa necessidade de discutir, porque muitas mudanças não foram feitas, né? Não estão sendo feitas. E eu acho que antes de a gente partir para a esfera do meio corporativo, seria legal tu trazer algumas dicas de como tu vê que a gente pode se tornar sustentável nas nossas vidas pessoais, de maneira simples, né? Que a gente possa começar agora já fazendo essas mudanças e depois a gente pode pensar também na escala corporativa.
Martina, eu acho que o nosso primeiro passo, que é um passo muito simples, é o consumo. É a gente fazer essas perguntas para a gente mesmo. De onde vem cada produto que eu compro? De onde vem cada alimento que eu consumo? E aí tem uma coisa que é muito simples, e que eu acho que, assim, eu sempre estou citando a pandemia, porque a gente está no meio dela ainda.
Claro.
Né? E eu acho que ela tem sido essa escola para a gente. Então, uma das coisas que eu acho que a gente pode fazer é manter vivo o nosso comércio local. Então, quantos e quantos produtores, né? Gente que faz roupa, gente que faz sapato, gente que faz alimento. A primeira vez que eu fui em Porto Alegre, isso é uma das coisas que eu adoro fazer. E aí eu vou citar Porto Alegre porque eu fiquei muito encantada com o que eu vi lá. Eu viajo cidades do Brasil inteiro. E me incomoda muito, do interior grande, maiorzinho, até as capitais, os que têm shoppings. Me incomoda muito o fato de os shoppings serem absolutamente iguais. Alguns deles, a gente entra e parece que você nem sabe em que cidade que você está. Você fala, eu posso estar em São Paulo, no Rio de Janeiro, eu posso estar em qualquer cidade que ele é igual. Isso já me incomoda um pouco, porque são as mesmas lojas. E muitas cidades, elas não investem nesse comércio local. A primeira vez que eu fui em Porto Alegre, eu fiquei encantada com a quantidade de marcas locais que Porto Alegre tem. Então, eles continuaram respeitando muito, sobretudo as malharias, né, as roupas de lã e de malha. É uma quantidade muito grande. E um dia, numa loja de sapato, eu fiquei horas conversando com o dono da loja, que me contou a queda que eles tiveram, que foi uma queda muito grande, por conta da chegada do comércio global, né? Então, vem sapato da China, muito mais barato do que o sapato ainda feito à mão de maneira artesanal. Então, ele estava me contando, professora, nessa região, a gente tinha mais de 50 indústrias e lojas, né? Lojas que produziam o próprio produto, e hoje a gente está reduzido a 15. Eu fiquei arrasada. Mas ainda assim, eu vi uma cidade muito viva e muito organizada em torno do seu comércio local. Uma cidade que tenta lutar contra essa invasão, vamos chamar assim, global de produtos que a gente não sabe de que maneira né, que esse empregado está sendo tratado, como é que essa cadeia produtiva acontece. Então, eu acho que a nossa primeira atitude é pensar o que você compra, onde você compra. Se você realmente precisa daquilo, e comece a observar tudo, as coisas que você compra, comece a observar o que você deixa de lado. Ah, então eu comprei tantos sapatos dos quais eu só uso 8, eu não uso os 38 que eu tenho no armário. Por que que eu tenho 30 se eu não uso esses 30? Então, quando você começa a pensar nisso, comece a pensar sobre o seu lixo. Que tipo de lixo que você gera? Bom, acredito no Brasil todo, mas aqui em Belo Horizonte, durante a pandemia, a gente não está podendo mais separar o lixo orgânico do lixo que pode ser reaproveitado, do lixo reciclado, por proteção para os garis. Os garis não podem ter contato com esse lixo que pode estar contaminado, então a gente está de altas aí da separação dos lixos, mas é como se a gente pudesse pensar até nisso. para onde vão essas embalagens, de que maneira que eu contribuo para o meio ambiente. E no seu dia a dia, tentar ser sustentável. Isso que eu disse, sobrou o alimento, tipo, o arroz que sobrou do seu almoço hoje, ele pode virar bolinho amanhã, ele pode virar um arroz assado. Enfim, de que maneira que você reutiliza do seu alimento até a sua comida. O que, que você faz com aquilo que você consome?
É, realmente os questionamentos são uma boa forma de a gente encontrar soluções para os problemas, né? E falando agora então um pouquinho sobre a esfera das empresas, eu queria que tu explicasse de que maneira tu enxerga então que a sustentabilidade se relaciona com o ambiente corporativo e de que maneira isso impacta realmente na nossa vida.
Olha, vou dar o exemplo da pandemia, porque eu acho que é um dos melhores exemplos que tem. Nesse período, várias empresas decidiram contribuir para tentar minimizar os impactos que a gente está tendo nesse momento. Então, desde pequenas indústrias que pararam a sua produção para fazer um pouquinho de álcool em gel, até grandes instituições bancárias, que foi o caso do Itaú, ficou um caso famoso. Ela doou 1 bilhão para um grupo de pesquisas na área de ciência e medicina. Magazine Luiza, Posto Ipiranga, essas instituições fizeram coisas sensacionais, desde doação a ações para tentar minimizar os impactos. Por conta disso, e da mesma maneira, outras instituições, como foi o caso do Madeiro, se posicionaram dizendo, olha, se tiver que morrer, gente, morre, entendeu? Todo dia morre gente de fome no mundo, por que, que não pode morrer aí? 7 milhões de pessoas. Isso acontece, isso é parte. O que, que aconteceu com esses posicionamentos? O Madeiro teve uma queda considerável, isso foi uma matéria jornalística que saiu recentemente. Assim como várias pesquisas disseram que essas organizações que contribuíram ou têm contribuído positivamente durante o período pandêmico, elas tiveram um crescimento e uma valorização de sua marca e uma simpatia por conta de seus consumidores, que foi uma coisa extraordinária. Então, eu queria começar dizendo que muitas empresas, ou o ideal seria que as organizações entendessem que sustentabilidade não é mais um diferencial que elas possam oferecer. Então, primeiro, elas precisam fazer, porque ou elas fazem ou elas não vão ter um futuro. Elas precisam fazer, porque boa parte dos consumidores já enxerga ações de sustentabilidade como alguma coisa muito interessante. E terceiro, sustentabilidade pode estar ligada à inovação e à geração de valor para a sua organização. E quando eu falo de geração de valor, eu estou falando não só da geração de valor intangível, que é aquilo muito ligado à marca, à simpatia que a gente tem na marca, mas eu estou falando de valores tangíveis. Eu estou falando que investidores de outros países, quando quiserem investir na sua marca, eles vão avaliar também os seus índices de sustentabilidade. Eles vão avaliar também a maneira como você se comporta em relação às comunidades do seu entorno, em relação aos seus funcionários, em relação ao ambiente que você vive. Então, nesse momento pandêmico, várias pesquisas foram feitas e foi provado, né? Quando eu até coloquei isso aí na entrevista que eu dei para vocês,
sim,
eu coloquei aí o nome dos institutos de pesquisa que realizaram essas entrevistas com milhares de pessoas e as respostas são sensacionais. As empresas que contribuíram para essa minimização, elas estão na frente de todas as outras que estão virando as coisas. Então, Martina, eu não acho que seja mais uma escolha, né? Não é um diferencial. A sustentabilidade em empresas como essa, que estão sendo vistas de uma maneira muito positiva pelos seus clientes, elas usam a sustentabilidade lá na inovação. E aí tem um termo para isso. O termo para isso se chama valor compartilhado.
Uhum.
Então, mesmo que a gente fale daqui a pouquinho de negócios de impacto, negócio de impacto é um negócio que nasce com essa natureza. Mas as empresas clássicas que ainda não tinham feito nada disso, vamos dizer, eu não estou falando da Natura, que tem lá no seu core business a sustentabilidade e essa veia muito ligada à proteção social e ambiental. Estou falando das empresas clássicas que não tinham ali essa marca, essa tatuagem socioambiental. Qualquer empresa pode fazer uso da sustentabilidade na sua inovação. Então, quer dizer, quando a gente fala desse conceito de valor compartilhado, que é um conceito de um autor lá da estratégia chamado Michael Porter, o Porter vai dizer o seguinte: a sustentabilidade, ela não pode ser um departamento da minha organização. Ela tem que mudar os paradigmas da minha organização e ela tem que sair da inovação, ela tem que estar no cerne da organização. E ela tem que mudar o meu jeito de viver, o meu jeito de se comportar. Eu tenho 45 anos. Quando eu era criança, a gente não usava cinto de segurança no carro. E a gente, não usávamos cinto de segurança, não tinha aquela cadeirinha, sabe? Aquela cadeirinha, sim, que nos protege. Que hoje os meninos, o bebê conforto, aquelas cadeirinhas para as crianças. E era a coisa mais normal do mundo. Inclusive, eu lembro de cenas quando a gente ia assim, vamos pro clube, vamos pro sítio do tio, do avô. Ia uma meninada, Martina, no porta-mala do carro. Os carros, nossa, que eram os utilitários, né, as antigas Belinas, iam 5 a 10 crianças lá atrás, gritando e brincando. Porque era um comportamento natural da nossa sociedade. Quando o cinto de segurança virou uma obrigatoriedade, no início, todo mundo se sentiu incomodado. Até que hoje, muito tempo depois, eu, que fui de uma geração infantil, que não usei o cinto, se eu entrar dentro de um táxi, é quase que automático. Não precisa entrar só no meu carro. Meu carro é óbvio, eu vou colocar. Mas eu entro num táxi, sento às vezes no banco de trás, e o meu hábito mudou para colocar o cinto de segurança. Dessa maneira é a ideia de sustentabilidade. Dessa maneira é a ideia de respeito ao meio ambiente. Porque enquanto eu achar que é normal, eu vou jogar uma latinha de refrigerante do meu carro. Enquanto eu achar que aquilo não faz diferença, eu vou jogar no mar, vou jogar no rio, qualquer tipo de lixo. Mas quando isso é uma mudança de paradigma e as empresas fazem parte, aí sim, as empresas fazem parte dessa mudança de paradigma, porque ela vai mudar isso dentro das suas operações. Depois que isso virar uma regra, os seus trabalhadores vão começar a fazer disso uma regra também. E os seus consumidores também. E os seus fornecedores também. Entende que aí a ideia de uma cadeia produtiva do bem, quando todo mundo muda, isso começa a ficar uma coisa normal. Então, a sustentabilidade, ela precisa, o valor compartilhado, ela precisa ser tratada como inovação. Igual eu trato pesquisa e desenvolvimento, eu vou desenvolver novos produtos, novos serviços, mas eu também vou desenvolver ações sustentáveis. Então, essa é a ideia.
Dentro disso que tu falou, me lembrei de duas coisas. Como a gente trabalha com inovação diretamente aqui na Summit, a gente até criou um projeto de sustentabilidade para o evento em si, né, para a feira, porque a gente sentia que era um pouco incoerente realizar uma feira, trazer tecnologia para debater, né, os negócios, o futuro, e muitas vezes tu ter lá um monte de descartáveis plásticos sendo distribuídos no evento, e isso não alinhava muito, né, o nosso posicionamento. Então, agora esse ano a gente criou um projeto de sustentabilidade para realmente tentar trazer um impacto positivo ou menor possível para o meio ambiente. E também, dentro disso que tu falou, eu lembrei que as empresas, elas realmente têm um poder de influência, né, nas pessoas. As marcas, muitas vezes, são vistas como parte da vida das pessoas. Então, acho que a tentativa desse projeto nosso é também fazer com que as pessoas que vejam essas medidas acontecendo no evento possam trazer isso para suas vidas, né? Então, acho que isso é muito importante quando a gente fala sobre o meio corporativo como um todo, né?
Exatamente, é isso. Imagina, Martina, quantas pessoas, quantos trabalhadores e trabalhadoras estão dentro de uma grande indústria, como é o caso das indústrias automobilísticas, farmacêuticas, do agronegócios. Essas empresas, elas comportam 2, 3 mil pessoas lá dentro. Imagina quando essas pessoas mudam seus hábitos, o que elas geram de mudança nas suas famílias, nas suas comunidades, e depois, como que elas geram isso, né, nos seus consumidores, como elas geram essa mudança. A gente ainda trabalha muito influenciado, por muito tempo a gente foi influenciado pela televisão, então tinha um monte de empresas que faziam seus merchandising nas novelas, até no cinema. O cinema continua fazendo esse tipo de ação, mas hoje é uma das discussões que a gente tem, até da responsabilidade dos digital influencers, né? Porque eles vão receber produtos ou serviços e eles vão ser mais bem vistos, sim, quando estiverem aliados a empresas que têm ações voltadas para esse desenvolvimento socioambiental. Porque eu não quero que, né? Quem é que quer o seu nome associado a uma empresa que destrata seu funcionário, que não paga corretamente seus impostos, que polui, né? Você não quer estar ligado a isso, você não quer se conectar a essas pessoas e a essas ideias. Então é muito importante que a gente entenda o valor e a força que uma empresa tem no nosso país para esse desenvolvimento socioeconômico. Aliás, nem é só no nosso país, né? A gente está vendo aí o desenvolvimento das vacinas, a gente tem cientistas do mundo inteiro que estão trabalhando para encontrar uma solução. Então, você imagina o esforço, é claro, quem descobrir, né, o país e a empresa que descobrir vai ganhar muito dinheiro na hora de vender isso. Mas para além do ganho que se tem de, olha, vai ganhar o prêmio Nobel, né? Eu descobri a vacina, a minha organização descobriu a vacina. Claro que isso é muito importante, mas esse esforço coletivo de um mundo todo pensando numa única solução, ele mostra a força que as empresas têm. Então, quantas outras soluções para o mundo as empresas podiam se organizar para encontrar, né? Então, a gente tem um desmatamento absurdo e a gente poderia pensar juntos. A primeira vez que eu fui para o interior do Pará, eu fiquei muito assustada com a quantidade de pasto que eu vi, né? Eu estava esperando ver mata e, no entanto, eu vi uma quilometragem muito exagerada, sem mato, com pasto. E aí você fala, meu Deus, eu estou numa região amazônica e cadê a diversidade ambiental que tem? Então já tem, inclusive, alguns estudos que são muito assustadores, que dizem o seguinte: a gente está vivendo essa pandemia, que uma das hipóteses é de que ela tenha vindo de animais. Ela nasce ali, ela vem para a gente, supostamente numa região da China, que mata animais que não são animais comuns para o nosso consumo, e que mistura esses animais ali. O que que acontece com o desmatamento? Vamos imaginar o nosso país. A gente tem uma região muito grande ainda de mata. Mata Atlântica, a gente tem a região Amazônica. Quando você destrói a Mata Atlântica, que está aqui na região sudeste do país, você faz com que essa diversidade animal, ela venha para a cidade. E esses animais, eles têm uma série de vírus, bactérias, como a gente tem, né? Os primeiros índios no Brasil foram dizimados também pelas doenças trazidas pelos estrangeiros. Eles não estavam acostumados com essas doenças que esse povo trazia para eles. Então é essa mesma lógica. Se esses animais saem de seu ambiente, eles vão precisar procurar um ambiente para tentar sobreviver. E junto com eles vem uma série de bactérias, vírus e de biodiversidade que nós não conhecemos e que talvez não estejamos preparados para receber. É o caso do Covid. O Covid já existia para alguns animais. E aí ele vem para o nosso corpo, que não estava preparado para receber. Então, a hipótese que se tem, é uma hipótese catastrófica, mas a gente precisa conversar sobre ela, é que a gente ainda vá viver, até daqui a 10 anos, outras pandemias, como a gente está vivendo essa. Então, De que maneira que a gente precisa pensar juntos? De que perguntas que a gente precisa fazer e que respostas a gente precisa encontrar para dar soluções sociais, ambientais e econômicas para o planeta?
Até porque a gente vê que muitas empresas deixam de tomar essas soluções, essas atitudes, e justificam isso dizendo que é uma responsabilidade do governo em si, né, combater esse tipo de coisa. Porém, a gente vê que juntos seria muito mais realmente sustentável, muito mais eficaz essas ações, né? Então, a partir disso, eu queria que tu falasse também sobre esses negócios de impacto que tu comentou, que já surgem realmente pensando em trazer esses impactos positivos para a sociedade e para o meio ambiente.
Negócio de impacto é meu amor, assim, é a minha paixão. Foi o meu tema de estudo no doutorado. E eu descobri uma área que me encantou muito. São empresas, são negócios, então a definição que eu tentei fazer, que eu acho que é fácil, é assim. Imagina um corpo de empresa, já que ele funciona como uma empresa, numa alma social. A sua causa, ele nasce para tentar resolver os grandes problemas que nós temos sociais, ambientais, econômicos, políticos, raciais. Então, nós temos uma série de problemas no mundo e surgem negócios. Então, eu estou falando de negócio, não estou falando de uma organização sem fins lucrativos. Estou falando de uma organização que vai gerar lucro, e aí tem uma definição ótima da Artemisia, que é uma instituição de fomento aos negócios de impacto, que vai dizer o seguinte: entre ganhar dinheiro e fazer o bem, escolha os dois. Então, já tem uma geração que nasce com essa ideia de, ao mesmo tempo, fazer o bem, ganhar dinheiro, ou ainda, ter um corpo de negócios numa alma social. Então, quando eu fui estudar, tem aí a minha xará, Maria Flávia, está estudando também, está lá terminando o doutorado dela em negócios de impacto. A gente vai ver uma série de iniciativas de empresas que nascem para tentar resolver esses problemas. Então, elas são 100% socioambientais, quer dizer, elas têm, Martina, uma cadeia produtiva do bem. É como se eu te explicasse assim: eu criei uma indústria que faz camisetas à base de garrafa PET. Ok, é uma coisa legal? É uma coisa legal. Mas como é a sua cadeia produtiva? Quando eu pergunto da sua cadeia produtiva, é: a sua garrafa PET, por exemplo, vem de uma usina de beneficiamento, de catadores de lixo, quer dizer, então toda aquela cadeia é do bem. Então, quando tudo isso obedece à geração de impacto positivo para a sociedade, você tem essa ideia de um negócio social, um negócio de impacto. Essa ideia nasce lá, ainda nos anos 70 para 80, essa primeira ideia vem de Muhammad Yunus. Yunus é um indiano maravilhoso, que ele é o primeiro a criar a concepção, que tanto que o primeiro nome que ele dá é negócio social. Uhum. E o Yunus ganhou um prêmio Nobel por causa disso. Ele é da região de Bangladesh. Como um indiano que tinha boas condições, ele não estuda na Índia, ele vai estudar na Inglaterra e nos Estados Unidos. Quando ele tem um start um dia na vida dele, que ele fala assim: gente, eu estudei, eu estou trabalhando, eu ganho dinheiro, mas eu venho de uma das regiões mais pobres do mundo. Como é que eu não me toco para fazer alguma mudança no lugar de onde eu vim? Ele volta para Bangladesh e vai fazer uma incursão na região para entender o que, que a pobreza acontece lá e de que maneira que eles poderiam resolver essa miséria absurda, que é muito parecida com a nossa, né? A vida na Índia é muito parecida com a nossa no que tange a miséria e a pobreza. E aí, Martina, ele descobre uma coisa muito simples. Ele fala assim, ele entende assim: dentro de uma região muito pobre, as pessoas podem sobreviver consumindo uma das outras. Porque o fato de eu ter viver numa região pobre não diminui alguns tipos de consumo. Então, por exemplo, eu tenho um filho, vai ser aniversário do meu filho, e meu filho, igual o seu filho, assiste a televisão. E aí ele vai querer, sei lá, um bolo daquele personagem que está na moda. Ele quer o bolo do Mickey, ele quer o bolo do Detetives do Prédio Azul. Todas as crianças vão querer aquele mesmo, né, o bolo da Frozen. Uhum. Vai querer porque está ali, todo mundo exigindo. E aí ele fala, se eu tiver a fábrica de bolos caseiros e você compra do meu bolo, aí você gera renda para mim. Aí eu corto o meu cabelo com você, que abriu um salão na garagem da sua casa. E aí a moto do meu irmão vai ser consertada na oficina do seu marido, que também foi... Entende? A gente gerando renda um para os outros, a gente fazendo do nosso espaço uma economia sustentável e inteligente, a gente vai conseguir fazer da nossa região uma região rica. Não é rica no sentido de ter muito dinheiro, entende? Mas é rica no dinheiro, no sentido de sobreviver a partir do que se gera. Só que qual era o problema? Para que esses empreendedores abrissem esses pequenos negócios, eles precisavam de um dinheirinho. Eles precisavam, por exemplo, eu abrir lá minha pequena fábrica de bolos, eu preciso de uns R$2.000 para comprar um fogão que tenha um forno bom, para comprar algumas formas, para comprar os primeiros materiais. Eu não preciso mais do que R$2.000. Me basta. Só que banco nenhum emprestava R$2.000 para a pessoa pobre. Olha aí que problemão. E aí o que o Yunus descobre? Que essas pessoas pegavam dinheiro de agiota. Ao final de um ano, por causa dos juros extorsivos, eles estavam devendo a própria vida, e aí é literal a própria vida. Ou morriam, ou viravam escravos desses agiotas. Quer dizer, uma bola de neve que não tem solução. É quando o Yunus começa a desenvolver a ideia que hoje todos os bancos do Brasil já oferecem isso, que é o chamado microcrédito, é o dinheirinho. Então ele cria o primeiro banco a oferecer microcrédito no mundo, que é o Grameen Bank. Primeiro ele começa com uma parceria com outros bancos, ele vai de porta em porta nos bancos e fala, eu vou ser o fiador. Martina vai te pedir o dinheiro e eu sou o fiador dela. Até que ele consegue o próprio negócio. Então, quer dizer, nós estamos falando de alguém que tem um banco. Só que a primeira ideia do Yunus era, todo dinheiro gerado para desse banco, ele vai reverter, todo mundo que trabalha no banco recebe super bem, mas os lucros eles voltam para o próprio banco, para que ele continue podendo gerar mais e mais possibilidades para mais e mais pessoas. Essa é a ideia de um negócio social. Outros negócios surgiram a partir da ideia Yunus,
claro.
Só que não necessariamente devolvendo esses dividendos para o próprio negócio escalar. Mas para que eu possa ganhar o meu dinheirinho. Então eu sou um empreendedor, o meu negócio gera um impacto positivo para a sociedade, enquanto eu ganho dinheiro e gero bem. Queria dar 3 dicas aí para quem se interessar pelo assunto. Nós temos 2 filmes sensacionais de produção nacional que vocês podem assistir. Um deles se chama Quem Se Importa, é da cineasta Mara Mourão. E é uma da... Prepare-se para chorar de alegria. O Yunus está lá, mas a gente vê o filme e fica muito emocionado. Então, e também assistam ao filme Um Novo Capitalismo, que é uma produção feita, encabeçada pelo Antônio Hermílio de Moraes Neto. Então, você pensar, a gente já tem uma nova geração Moraes Neto e Antônio Hermílio de Moraes Neto, que já está pensando numa outra maneira de gerar renda. E procurem também o Instituto de Cidadania Empresarial, ICE.org.br. É uma ONG que apoia o fomento e o desenvolvimento, né, como o próprio nome diz, é um Instituto de Cidadania Empresarial. Então, ele chama aí, numa espécie de força-tarefa, várias organizações, para que juntos nós possamos pensar no financiamento de negócios de impacto, porque aí tem isso. Ah, minha empresa não pode gerar impacto, a gente não pensa nisso, mas eu posso ajudar? Posso. Ó, Felipe está dizendo, perdi o nome do segundo filme. Felipe, Um Novo Capitalismo. Então, ó, Quem Se Importa é o primeiro filme, e o segundo filme, Um Novo Capitalismo. Digitando no Google, se você não encontrar o filme todo, você vai encontrar vários trechos dos 2 filmes e eles são maravilhosos. E o ICE, Instituto de Cidadania Empresarial, que tem feito um trabalho riquíssimo da junção de organizações, inclusive, para pensar em financiar negócios de impacto. Então, a sua empresa, ela pode ser uma financiadora ou uma espécie de sócia dessas organizações para receber junto, não só os dividendos, mas receber juntos a certeza de que nós estamos fazendo alguma coisa para mudar o mundo que a gente tem.
Com certeza, maravilhoso. E falando assim sobre empresas tradicionais que percebem a necessidade de se adaptar, de se reinventar, muitas falam que ser sustentável é caro, né? Então eu queria que tu trouxesse algumas dicas que mostram que não é necessariamente caro ser sustentável e ter medidas que tragam algum impacto social positivo ou para o próprio meio ambiente.
Eu acho que quando a gente discute sustentabilidade, por isso que a gente fala dessa tangibilidade da sustentabilidade, é fazer conta. Ah, eu vou mudar todas as minhas lâmpadas comuns para lâmpadas de LED. A pergunta que você tem que fazer não é só quanto ao investimento que você vai fazer na troca das lâmpadas, mas quanto, depois de um ano, por exemplo, a sua energia vai diminuir o custo. Então, a gente investe um valor, às vezes, alto para trocar tudo por energia solar numa empresa, mas o retorno é relativamente rápido. Então, as pessoas ficam ainda com algumas ideias que não são reais. Nem tudo é caro. O que eu acho que é caro, Martina, é a gente continuar acreditando que exploração é uma coisa comum. A gente continuar acreditando que desigualdade é uma coisa comum. A gente continuar acreditando que inovação não vale a pena. Então, a gente ainda tem muitos empresários que pensam dessa maneira. E por conta disso, eles burlam, quando podem, os impostos e depois vão levantar bandeiras contra a corrupção. Mas a corrupção, ela está ainda intrínseca em muitos organismos empresariais e sociais no nosso país. Então, a gente vai ter gente que acha que é normal burlar o imposto, é normal não investir. E a desculpa, a melhor desculpa que eu posso ter é: sustentabilidade é caro. Sustentabilidade é coisa de hippie. Eu escuto muito isso. Ah, pessoal, você deve ser comunista, né? Então, uma mistura, inclusive, conceitual. Quando me falam coisas desse tipo, eu falo: defina o que você acha que é um comunismo? Quando surgiu esse conceito, quem são seus principais autores e de que maneira esse conceito impacta na vida empresarial de hoje? E aí, boa parte não sabe responder.
Sim.
Então, eu acho que há uma desculpa muito grande de é caro, não vale a pena, é coisa de comunista. E aí você deixa de se esforçar em um processo de inovação, porque aí é que está. Inovação é, inclusive, encontrar maneiras de fazer alguma coisa que caiba dentro do bolso da sua empresa. E quando a gente fala: ah, mas ó, o pequeno empresário não consegue fazer. Consegue, vai lá no Sebrae. O Sebrae te ajuda a criar 1 milhão de possibilidades que nem vão te custar nada, né? Nesse momento pandêmico, o Sebrae está lá oferecendo claro que a gente teve um monte de microempreendedores que quebraram, né? Inclusive por falta de auxílio. Mas alguns deles estão conseguindo fazer cursos gratuitos e se reinventar. Então, eu acho que, sobretudo para as médias e grandes empresas, há uma desculpa para não inovar e pensar uma nova maneira de fazer gestão, de fazer uma gestão solidária, responsável e sustentável.
Com certeza. E como a gente está se encaminhando um pouquinho agora para o final da live, eu queria que tu trouxesse algumas dicas que sintetizem isso que a gente falou, seja para a gente começar a agir de maneira pessoal, seja para também levar para dentro das empresas que a gente trabalha, quem tem uma empresa para que possa aplicar nos seus negócios.
Bom, eu vou, Martina, vou usar o espaço para fazer uma mini propaganda, mas é porque responde um pouco isso aí.
Claro, à
Desde o ano
vontade.
passado, ai que bom, desde o ano passado, já tinha sido encomendado pela minha editora, que é a Gulliver Editora. Eles falaram: mas você fala tanto de colaboração, vamos, faz um livro sobre isso. E aí eu ia fazer esse livro para publicar no final do ano. E aí começou a pandemia. E a pandemia trouxe para mim, eu acho, uma espécie de uma explosão criativa. Eu comecei a escrever até para não adoecer, para botar para fora aquilo que eu estava sentindo. E aí o livro mesmo, ele vai ser publicado com 17 capítulos, resumindo um pouco tudo isso que a gente conversou aqui. Ele vai ter 17 capítulos, deve ser lançado até o final de agosto. Mas o nome dele é: Ainda Não Temos Respostas, Reflexões sobre uma economia baseada no afeto. Eu escrevi 4 capítulos, que eu chamo de um ensaio do livro, e ele está disponível para download gratuito. Então, quem quiser ler aí esses 4 capítulos, eu falo exatamente sobre essa conversa que a gente teve hoje, que faltam-nos 2 coisas. O afeto, no sentido do da afeição, de você se sentir acolhido pelas marcas que você compra, pelas pessoas que estão envolvidas na sua atividade, como o afeto no sentido de afetar. De que maneira as coisas e as pessoas te afetam. Então, os 4 capítulos, de novo, gente, download gratuito. Tem o link lá na bio do meu Instagram, @mariaflaviabastos. E eu vou ter a maior alegria em compartilhar com cada uma e cada um que tiveram aqui hoje. Então, é isso, que a gente possa ter mais afeição, que a gente possa se afetar de uma maneira mais justa e mais humana. Estão me pedindo para eu deixar o link aqui, só que eu não sei se eu consigo pegar o link agora, enquanto a gente conversa. Eu acho que eu acabo caindo se eu sair daqui.
Mas depois
Mas
a gente
é
vai...
só entrar. Eu vou deixar aqui o link da minha... do meu Instagram, que é @mariaflaviabastos. Ele tá, gente, Maria Flávia Bastos. Ele tá no link da minha bio. É só entrar lá e ele vai ser enviado para você por e-mail. Então, é um cadastro rapidinho e ele vai ser encaminhado para vocês por e-mail. Ou pelas principais plataformas digitais. Você pode baixar também pela Amazon, pela Apple, ou entrar no link que está na minha bio, que aí a gente continua te mandando todas as novidades.
A Maria Flávia Tachará pediu se ela pode fazer uma perguntinha. Pode sim, pode digitar ou mandar na caixinha de perguntas, fica à vontade. Para a gente ir encerrando a live com essa tua pergunta, então.
Essa Xará é danada, vai me fazer pergunta difícil. Olha lá, hein?
E já vou deixando alguns recados aqui de antemão, que a gente vai deixar depois essa live salva, para quem não conseguiu pegar todas as dicas também. A gente deixa salvo no IGTV e depois a gente também transforma em podcast para quem não conseguiu pegar tudo. E temos a pergunta aqui: se tu acredita que há alguma relação entre as lideranças conscientes e o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal?
Sem dúvida, Charazinha. E isso segue para as organizações. Para as organizações. Um líder que se conhece, ele que tem esse investimento em autoconhecimento, ele vai entender muito bem qual que é o propósito da vida dele. E no que ele entende bem qual é o propósito da vida dele, ele passa isso para os seus liderados, ele passa isso para a autogestão e transforma aquilo que ele acredita, o propósito que ele tem, em inovação de qualidade e numa gestão mais humanizada, sem dúvida.
Ah, realmente. E toda essa questão do autoconhecimento também vai de encontro com o que tu falou sobre a gente se perguntar muito sobre o que a gente consome e a maneira como a gente consome, né? Então, acho que o autoconhecimento realmente é uma construção, né, constante, e a partir dessas perguntas a gente consegue ter mais respostas também, né?
Pede para clicar no seu endereço que está acima dessa live, bem ao lado da palavra ao vivo.
Ah, sim, para acessar teu perfil também?
Ah, sim, por favor. Isso mesmo, obrigada pela dica.
Perfeito. Tu tem mais alguma dica que tu queira deixar aqui para a gente encerrar? Alguma síntese final?
É isso, só que a gente possa parar, pensar e fazer perguntas para encontrar respostas para o mundo e para os desafios que ele está nos mostrando agora, que são muitos, né? A gente vai ficar face a face com uma crise econômica global, com um aumento considerável da desigualdade social. O que que a gente pode fazer para minimizar esses impactos, tanto para a nossa saúde emocional e física, como para o mundo que a gente vive?
Perfeito. Então, como eu já havia falado antes, a gente vai deixar tudo salvo aqui para quem não conseguiu acompanhar o conteúdo inteiro. E eu queria te agradecer muito pelas dicas, com certeza foram maravilhosas para a gente poder se questionar um pouco mais e repensar alguns hábitos. Então, eu espero que todo mundo que tenha assistido aqui com a gente possa se perguntar um pouco mais a partir de agora e que a gente consiga juntos transformar um pouco mais a nossa sociedade e os ambientes em que a gente atua, né?
Obrigadíssimo, queria deixar um beijo, um abraço. Aqui em Minas a gente diz um beijo com um pedaço de queijo para todo mundo que estava aqui assistindo. Encontrei um monte de gente querida, gente que eu adoro. Estou muito feliz mesmo de ter participado. Obrigada mesmo.
Então tá, gente. Obrigada. Tchau.
Beijo, gente. Até mais.